na minha mente, esse homem não existe, sabe? E aí eu penso, não, mas tudo bem, o Yorgos Lanthimos tá fazendo um nem todo homenzinho, assim, sabe? Entre muitas aspas. Começando o primeiro episódio de Críticas Prepotentes de 2024. Eu sou a Magê Portolano e estou aqui com a Jussa Baga.
Caramba, a gente não tem vergonha na cara, né? Porque eu sinto que o nosso último episódio do ano passado a gente falou que a gente ia intensificar, né? Estamos aqui em quase meio de fevereiro, no primeiro do ano.
Mas eu acho que se comparar com o ano passado, estamos no lucro, então...
Não dá pra fazer uma média em um episódio até agora.
Tá bom. Vamos lá. Começando o primeiro episódio de 2024, vamos falar, então, sobre o que interessa.
A temporada de premiações?
Exato. Que, afinal de contas, o ano começa com a temporada de premiações, né?
E ela tá muito boa em 2024, né? Is it me ou os filmes do Oscar tão um nível maior esse ano?
Eu acho
assim?
Que é um bom ano.
É um
uma
bom
boa safra.
Ano, né? Porque tem muito filme muito bom. Geralmente tem, sei lá, dois filmes muito bons. Esse ano tem o quê? O dobro disso.
Exato. Tem uns quatro.
Tem uns quatro filmes muito bons.
Muito bons. Aí, eu até tô investida. Eu tô mais investida do que eu já estive em muito tempo.
Sabe o que é o pior? Que a gente tá investida e no fim das contas o Oppenheimer vai ganhar tudo.
E a gente vai se frustrar. Vai ser horrível. Mas é isso, né? Eu acho que esse episódio vai ser um episódio de mais love do que hate, porque a gente já tem um episódio dedicado a Oppenheimer.
Exato, então pelo menos a gente tem um episódio do filme que vai ganhar o melhor filme no Oscar.
É, e ele é o episódio, um dos mais hates que a gente tem, né? Então, se você não ouviu, eu sugiro que você ouça, porque a gente não vai perder o nosso tempo falando da merda que é Oppenheimer nesse episódio.
É, agora eu tô pensando nos indicados ao Oscar. A gente não viu American Fiction, porque ele não chegou no Brasil. Você também não viu, né?
Não vi.
Porque, não sei, você mora abroad, então você tinha visto. Só, né? O resto chegou no Brasil amiga, são todos ótimos. É só Oppenheimer que é ruim.
Vamos fazer a lista?
Vamos. American Fiction, já tira ele da lista. Barbie.
Barbie.
Ótimo.
Ótimo.
É, tô tentando em ordem...
Alfabética.
Talvez Maestro.
Maestro, pode crer.
Oppenheimer.
Pobres Criaturas.
Pobres Criaturas. A gente pulou Anatomia de uma Queda, que estaria no ar.
É.
Peraí. Zona de Interesse, que estaria no fim, mas here we go. Vidas Passadas. E falta um. Barbie, Oppenheimer, Vidas Passadas, Zona de Interesse, Anatomia de uma Queda.
Não é Holdovers.
É Holdovers.
Ah, tá.
E Rejeitados.
Rejeitados. Pô. Que eu não vi esse você sabe.
Baita ano.
Baita ano.
Porque de ruim só tem Oppenheimer e eu não vi American Fiction.
Nem eu. Você viu Vidas Passadas?
Vi.
Você gostou?
Muito.
Vamos falar sobre ele depois.
Vamos.
Então tá, é isso, né?
É isso, ficamos por aqui.
Muito bom, um bom ano acabou. Então vamos lá, vamos falar um por um pouquinho, tipo...
Ah, pode ser.
Vamos começar pela Anatomia de uma Queda, então, alfabeticamente.
Que talvez seja o melhor do ano.
Eu não acho...
Tá muito bom.
Não é o meu preferido do ano... Mas eu acho que é o que tem a maior chance de ganhar contra Oppenheimer. Só porque, tipo, é um filme que ganhou Cannes. Ele é um filme meio... Sabe aquele filme que você fala, cara, todo mundo vai gostar? O que, na verdade, tem sido um pouco surpreendente. Porque eu saí do filme falando assim, nossa, esse filme não tem erro. Tipo, esse filme é, assim, um acerto atrás do outro. E desde então, eu ouvi bastante gente falando que é chato.
Não é possível.
É verdade.
Não
tipo,
é possível.
Nossa, eu não gosto de filme de tribunal, mas filme de tribunal é um saco. E eu tipo, cara, isso não é um filme de tribunal.
Esse é um filme de tribunal.
Não, tipo assim, sim, mas não, não diria assim, ah, é um filme de tribunal. Tipo,
não, é um filme de tribunal. É um ótimo filme de tribunal.
É, mas
não denying.
Mas é um... É que eu acho, tipo, eu não classificaria ele como... Filme de tribunal.
É porque você tá fazendo isso como se fosse pejorativo falar
não,
filme
eu sei
de tribunal,
não
é um puta filme de tribunal.
Exato. Eu sei. É que... Por que que as pessoas reclamam de filme de tribunal?
Até porque, assim, se você quiser diminuir ele a só um filme de tribunal, o tribunal dele é muito legal. Como, how do you not like this? Filme de tribunal
não,
é muito
outra.
Legal.
E Oppenheimer não é filme de tribunal, então?
Toots.
Vai se fuder, sabe quem fala isso?
É, total.
Porque puta filme de tribunal chato, Oppenheimer.
Nossa, mas eu fico surpresa que as pessoas tenham achado um filme de tribunal chato. Porque, assim, o nível de envolvimento que
Nossa.
Eu tive em Anatomia de uma Queda, eu tava... E isso... Meu, eu te falei isso, que a cabine de Anatomia de uma Queda que eu fui deu erro. Ela parou no meio.
Não.
E, assim, eu tava fixada na tela. Eu tava, assim... Tava muito envolvida, uhum. sabe? Fazia muito tempo que eu não via um filme tão envolvente, sabe? E daí ele parou no meio e eu fiquei devastada. Como assim para no meio? Aí, tipo, voltou uma semana depois e pegaram o filme do meio. E mesmo assim foi perfeito. Mas uhum. eu falei, cara, eu tava dentro do filme. Eu acho que...
Nossa, eu também. Assim, desde o primeiro minuto eu fiquei super dentro do filme. Queria saber e tava...
Assim, depois de ter falado muito, vamos só dar uma sinopse, né?
Vamos sim, tá bom, vamos lá. É, então...
Mas keep it short.
Keep it short.
São muitos.
É, tá. Anatomia de uma Queda é basicamente um filme de tribunal em que uma escritora tá sendo entrevistada, aí o filho dela sai pra passear com o cachorro, aí quando o menino... E o menino é deficiente visual. Quando esse menino volta, o pai... E esposo da mulher, da protagonista, está caído no chão. E aí a questão é... Ela matou, o que aconteceu, blá blá blá, e aí o filme é sobre isso.
O filme, na verdade, é tipo a análise do relacionamento dos dois,
é,
mais do que isso, né?
Total.
Porque ele pensa, será que essa mulher matou ele ou não? Porque ela é acusada do assassinato e é todo o tribunal disso, só que você fica entrando nos pormenores do relacionamento de um jeito super surreal, no sentido que ele chama o menino pra testemunhar, chama o psicólogo pra testemunhar, os depoimentos são absurdos.
Absurdo.
Assim.
Não, aquele cara, o prosecutor, né? Tipo.
Insuportável,
insuportável
aquele homem.
Aquele
nossa,
merda.
Odiável.
Nossa, que raiva.
E pra mim isso é um filme muito bom, né? É. Você fica muito investido e odiando aquele ser humano.
Nossa,
horrível.
Nossa, vai tomar no cu aquele homem. Eu queria. Nossa. Não, e ela tendo que se defender em francês. É tipo, é tudo muito horrível, porque ela é alemã, né?
E o fato de que ninguém fala a sua própria língua, o menino, ela, o marido, eu acho isso.
Nossa, é bizarro, é bizarro. É muito bom, é muito inteligente, é muito esperto.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você achava que ela matou o marido?
Spoilers?
É, eu acho que a gente pode falar spoilers de todos.
Todos,
aqui,
tá?
Né?
Spoilers de todos.
Spoilers.
Eu tinha certeza desde o início que ela não tinha matado. Não sei
porque,
tipo, eu me empatizei com ela, só falei, she wouldn't do it. Sei lá, eu gostei dela desde o começo, achei ela legal, e eu falei, cara, nem fudendo que ela matou, sabe?
Cara, eu gostei dela desde o começo, e mesmo assim, no começo, eu achei que ela tinha matado.
Uh-huh.
O filme me fez mudar de ideia, assim, eu
Sim.
comecei achando que ela matou, e depois achei que não, mas eu não sei se é porque eu acho que o filme faz você achar... É porque... Eu realmente achei lógico isso, porque começa com a teoria do respingo, que não faria sentido,
uhum,
sabe?
Uhum.
Daí depois você vê o outro lado que não, na verdade faria sentido.
Uhum.
E, só que o marido é odiável antes da gente ver a cara dele. E isso é muito
Sim.
bom, né? Tipo, os primeiros
muito.
Dois minutos de filme você já odeia aquele cara,
não,
ele nem apareceu.
E que escolha boa de música,
muito,
né?
E que ótima versão de P.I.P.
Maravilhosa aquela música. Tipo, cara, mano. E aí você começa. É porque o filme é muito curioso desde o início, porque você fala, mano, vai lá e fala com o cara. Sabe? Tipo, ela tá sendo entrevistada pela jornalista e ele começa a tocar essa música alta. E você fica assim, por que caralhos que essa mulher não sobe lá e fala, oh, brother? Tipo, qual é, sabe?
Sim.
Então, ele é um filme muito curioso, desde o início,
porque
assim.
Ele é muito inteligente no que ele não te mostra também.
Sim.
E daí, quando ele mostra, que é o flashback do áudio que o cara gravou, é uma das melhores cenas do cinema, eu acho. Tipo, aquela discussão
Nossa.
De relacionamento é sensacional.
Sensacional,
é.
Sensacional.
Gente, Anatomia de uma Queda, né?
Não, é Anatomia de um Relacionamento.
É.
É muito bom, muito bom.
Muito bom.
E eu acho que é a melhor chance de vencedor, se não for Oppenheimer. Só porque, tipo, é um filme... Sabe, ele é muito bom, ao mesmo tempo ele não é maluco demais, sabe, assim...
Eu sei, eu sou a defesa do Pobres Criaturas,
Eu
acho que se não for Oppenheimer, é Pobres Criaturas. Mas eu entendo o seu argumento de que it's such Oscar material.
It's such Oscar material,
é. Tão tradicional,
e pra mim, Pobres Criaturas é too wacky, sabe?
Só que, tipo, ele recebeu muita indicação, amiga.
Verdade.
Ele recebeu muito mais do que a Anatomia de
Mulher. Mas vamos chegar nele, calma.
Tá,
então
mas...
é isso.
E a Sandra Hüller é uma maravilhosa,
maravilhosa.
Indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Que, nossa.
Não, ela é muito boa, ela é foda.
Ela é foda.
Ela é
e
muito,
um filme muito
foda.
Bem dirigido também. Depois eu fui assistir outro filme da Justine Triet e achei sensacional. Quero assistir a filmografia inteira
Qual?
Dela. Eu assisti Na Cama com Vitória. Você assistiu?
Não.
É com a Benedetta.
E
é muito legal, é muito legal. E é tipo, também tem um cachorro que testemunha num julgamento. Eles
que
chamam
demais.
O cachorro como testemunha.
Não, é fora esse cachorro, né? Cachorro é...
Não, melhor
esse
ator.
Cachorro é tudo.
Melhor ator.
Não, e esse menino. O menino é de tirar o chapéu também.
Não, esse filme é, não, é muito difícil botar defeito
nesse
filme.
É, muito difícil botar defeito nesse filme. Esse filme é uma pedra preciosa.
É, então. E é raro ter um filme como esse num Oscar, entendeu? Quando você sabe que nem vai ganhar e ele é espetacular. Assim.
Sim. Total.
Não, não sei se é tão raro, na real, mas enfim.
Eu não acho que é tão raro, mas eu acho que...
A gente vai mais.
Que é difícil de ganhar um filme... Enfim, né, isso. A gente tem poucos precedentes de filme internacional ganhar Oscar.
Na verdade, eu acho que na história recente tem alguns, inclusive.
Não, foi Parasita, foi o primeiro.
Mas Roma não ganhou?
Não.
É que eu sinto que tem... Ou eles têm aparecido mais na categoria
eu
de melhor
Eu acho que eles
filme.
Têm aparecido mais, mas acho que ganhou mesmo só um Parasita. Então tá.
Tá, vamos pro
próximo.
E o próximo, qual que é o outro? Começa com A, que eu esqueci?
American Fiction, que a gente não viu.
Que a gente não viu, então esqueça.
É Barbie.
Ah, Barbie a gente chegou a falar.
É, Barbie é tudo.
Eu diria que foi esnobado no Oscar.
É,
fiquei
total.
Fiquei chateadíssima, porque assim... Primeiro por fotografia, porque vai tomar no cu, porque
vai
a fotografia
cu,
de Barbie é.
É
foda. A Margot Robbie, achei uma puta sacanagem ser indicada. Principalmente, assim, não principalmente porque eu gosto do Ryan Gosling, acho que ele tá muito bem, mas assim...
É que, tipo, a história de... O que aconteceu no Oscar é a história de Barbie, né?
Exato.
Tipo, e é tão irônico que é engraçado.
É que... Eu acho que... Eu amo o Ryan Gosling, eu amo esse personagem, eu amo a performance dele, mas ele nem deveria ter sido indicado, eu acho. Tipo, ele tá muito bem, mas assim... É uma performance super legal, assim, que eu acho que não...
É, não, eu acho que é só, tipo... Ah, não sei.
É mais hype do que qualquer coisa.
É mais hype do que qualquer coisa, mas é que eu acho que o Oscar é hype, né? Apesar de que, tipo, tudo bem, a Barbie teve muito hype, né?
Sim.
Não faz sentido só. Tipo,
ou o Robbie tá muito bem.
E aí, ou indica todos, ou não indica ninguém, sabe? Se você acha que não é um filme que o Oscar leva a sério nesse lugar, sabe?
É isso que eu quero dizer. Tipo, se você não tá indicando a Margot Robbie porque você não leva a sério Barbie, você não indica o Ryan Gosling.
Exato.
Né? Tipo,
então, parece...
Que tá numa performance muito menos Oscar do que a
Margot Robbie. Muito menos profunda. Tipo, ele faz uma ótima performance, mas a Barbie tem camadas, o Ken não.
Sim, mano.
E outra... É, parece um pouco birrinha, assim. Parece que, tipo, ah, não, a gente vai indicar só o cara.
Sim.
E não a Margot Robbie, nem a Greta Gerwig. E é isso aí.
Sem falar da Greta Gerwig. Calma que a gente chega lá. Mas teve um quote que eu li, que tá no Omelete, inclusive, que o Robert Downey Jr. falou de Barbie, que ele achou absurdo o Ryan Gosling ser indicado, e que ele falou da América Ferreira, e falou, pô, legal o discurso dela, mas, assim, a Margot Robbie ouvindo que dá o peso pra aquela cena. E eu falei, cacete, é isso, sabe? A Margot Robbie tá atuando muito bem quando ela não fala nesse filme.
Sim.
Ela tá numa performance, enfim, que passa por diferentes níveis, entendeu? O Ryan Gosling tá one level.
É, one level.
Ótimo level, mas assim...
Great level.
É.
Sim.
E acho que não, eu acho muito melhor do que a América Ferreira, que tá ótimo.
É,
assim, mas...
também acho. É, enfim, é uma tristeza, mas... É uma tristeza, mas... Ah.
E daí, no fim das contas, não indicar a Greta Gerwig, que fez...
Não, a Greta Gerwig...
História.
É,
o que
história.
Ela fez, não...
É, ela salvou o cinema.
Ela salvou o cinema.
E o Oscar, tipo, cuspiu na cara dela.
É, foi impressionante, assim, porque não é... Porra... Sei lá, a obra de Barbie como um todo é a Greta Gerwig, sabe?
Sim.
Não indicar ela is a slap in the face.
Sim.
Então, fuck this, fuck.
É, fuck this, fuck. Tá. Next. Maestro?
Pode ser. A gente chegou a falar de Maestro, não chegou?
É.
Quando a gente tava falando do ano passado dos filmes, né?
Maestro é ok, né?
Ah, eu gosto de Maestro.
It's alright.
Eu achei
tipo,
engraçado
eu
que o
Bradley acho...
Cooper não foi indicado de melhor diretor.
É.
So, that's funny.
Eu achei Maestro legal quando eu vi, realmente, tipo, gostei do filme, mas comparado com os outros eu falo, it's alright.
É.
Aquele que tá lá meio preenchendo vaga, sabe?
Eu sinto que ele tá lá pra, tipo, add some numbers pra Netflix.
É,
tipo, olha, Netflix did it. Tipo.
Sim, sim.
E, ah, sei lá, eu gostei de Maestro.
It's alright. É, eu também gostei. Não, eu também gostei, mas eu não acho que é um filme, não. Nossa.
Eu acabei de pensar que a gente pulou um filme.
Qual?
Em todas as vezes que a gente listou, que é O Assassino das Luas das Flores.
Nossa, total.
mas, tipo, mas a gente já falou sobre ele.
É.
E a gente pode passar
ótimo,
por cima, que
é ótimo.
E that's okay.
Eu não acho que a Lily Gladstone tem chance, apesar de que eu adoraria que ela ganhasse, mas...
Ela tá como protagonista, né? Ela vai against...
Ela vai contra a Emma Stone e a Sandra Hüller.
É.
Mas enfim, é isso. Ótimo.
Pobres Criaturas.
Pobres Criaturas. Puta merda.
É, esse filme.
Né? Nossa. Nem sei o que dizer.
Você viu duas vezes? Ou você já viu mais?
Eu vi 3 vezes.
E fica melhor a cada vez.
Cada vez melhor. Mano, que filme bom, né?
Não,
caralho, é bizarro, bom. Assim. Eu saí do Pobres Criaturas pela primeira vez que eu assisti falando, não é meu preferido, mas é o melhor dele. E eu continuo defendendo isso, tipo, não é meu preferido, porque a favorita pra mim tem um apelo muito pessoal, que sabe, assim, nunca vai sair...
Chama Rachel Weisz.
É, Rachel Weisz e Olivia Colman também.
É.
Mas, mano, que filme, né? Puta que pariu. Eu nem sei dizer. Não, nem sei o que dizer.
Eu pergunto de quantas vezes você viu, porque toda vez eu vi duas vezes e eu gostei muito e eu sabia que eu ia gostar mais da segunda vez. E eu gostei mais da segunda vez e eu fico pensando, será que se eu, quanto mais eu assistir, mais eu vou gostar? Porque esse... Putz, esse filme é muito bom. A Bella Baxter é uma personagem que pra mim, assim, ficou comigo, sabe? Eu saí e falei, que personagem legal.
Sim.
A gente falou de falar de sinopse, não falou mais de nenhuma. Então fala de Pobres Criaturas.
Tá, Pobres Criaturas, também spoilers também já de cara. É uma... A Bella Baxter é uma criatura, tipo, uma mulher que se suicidou. E aí o Willem Dafoe, que é tipo um Dr. Frankenstein meio da vida, resgatou o corpo dela. Ela tava grávida, ele tirou o feto, né, que tava com vida, tirou o cérebro do feto e transplantou pro corpo da mãe. Então ela é basicamente uma grande bebê, que vai, tipo, claro que se desenvolve num ritmo não normal, né, tipo, muito mais acelerado, mas que vai aprendendo sobre a vida e essa meio trajetória dela, que é uma Frankenstein moderna.
É, até porque ela vai desenvolvendo habilidades motoras e mentais.
Cognitivas?
Pode ser, em ritmos bizarros, assim, então... Então a Emma Stone também recebeu um presente, assim,
vem
ser uma melhor personagem.
É, que você vem fazer assim. A melhor personagem criada nos últimos tempos pra mulher. Que, aliás, meu, Yorgos Lanthimos, parabéns, porque o cara só faz personagem bom pra mulher, né?
Então. Eu concordo, mas eu tô bem surpresa, porque eu falei muito bem desse filme e tudo mais, e daí eu indiquei pra Marina, que é a minha irmã do meio, e ela achou uma bosta. Ela falou, nossa, pra mim isso parece o sonho de um homem. Tipo, como explorar uma mulher em tela por 2 horas e achar o máximo.
Ouvi esses tipos de crítica.
Dá pra entender essa crítica. Eu discordo. Eu discordo muito.
É, eu ouvi muito essa crítica.
Mas eu entendo gente que fica incomodada com isso.
Eu entendo. Eu comecei o filme me apegando a isso. Quando eu comecei a assistir, comecei a ver a nudez. Comecei a ficar tipo, cara, não acredito que vai ser isso. E o filme foi me ganhando, porque... O filme foi me ganhando, tipo, eu fui me envolvendo a ponto de que eu parei de ter na minha cabeça que tinha sido dirigido por um homem, porque foi uma coisa também que eu comecei... Sabe quando você começa assim, mas é um homem, mas é ok, mas é ok. E aí eu fui meio que desencanando disso, e aí eu só aceitei que eu gostei pra caralho do filme, sabe?
Cara, eu não sei, pra mim não me incomodou porque eu não achei... Eu achei... Tudo muito lógico, assim. Eu acho que ele coloca o sexo de um jeito meio honesto pro ser humano, assim. Que, pelo menos na grande maioria da sociedade, o sexo é uma coisa que desperta muito cedo. Desperta muito antes da gente permitir, inclusive.
É.
Então, o fato de que uma mulher é bebê e tem essa permissão porque ela é adulta...
Sim.
A narrativa, pra mim, fez sentido, entendeu? Além de que, eu acho que tem bastante cena de sexo, eu não acho que as cenas de sexo são sensuais em nenhum momento. Eu não acho que ele apela pra isso, tipo, olha, eu tô vendo uma mulher ser explorada aqui, gata, entendeu?
É.
Em nenhum momento. É por isso que a nudez da Emma Stone até nem me incomodou. Eu achei que faz sentido, ela é natural, entendeu?
Sim.
E o fato... Sei lá, quando o Mark Ruffalo chegou, eu não achei, que horror, um abusador. Apesar dele super ser um abusador, o que eu vi foi, olha, a libertação dessa mulher que queria isso, entendeu?
É.
Então, é um pouco complicado falar isso, porque... Mas eu, pra mim, fez sentido.
Eu acho que,
né,
o filme é complicado nesse lugar de... Não sei, eu acho um filme arriscado e eu gosto do risco que ele corre,
eu
sabe?
Também.
E aí, no fim das contas, a única coisa que eu falo, que eu penso, que me faz pensar, eu entendo por que um homem dirigiu esse filme, é o Max McCandless, que a gente teve essa conversa, né? Que pra mim, no meu mundo de mulher pessimista e eu odeio os homens, o Max McCandless não existe.
É,
sabe?
O personagem do Rami Youssef.
É, que é o cara que, no fim das contas, tipo, fica do lado dela e não se importa que ela foi na viagem e transou com mil caras e que ela se prostituiu e tá tudo bem e ama ela mesmo assim. Na minha mente, esse homem não existe, sabe? E aí eu penso, não, mas tudo bem, o Yorgos Lanthimos tá fazendo um nem todo homenzinho, assim, sabe? Entre muitas aspas.
Eu super acho que ele não existe, eu tudo achei bem, uma graça, é... e eu acho... Nunca pensaria nisso, sabe? Ah, esse homem não existe.
Mas é isso, tipo, essa foi a única coisa que eu falei, ah, eu consigo ver como um homem dirigiu isso. Se eu tivesse dirigido, talvez, esse filme... Eu não teria feito esse personagem, sabe? Ou teria colocado ele e no final eu teria... Ou teria deixado claro, porque fica dúbio se eles estão juntos, sabe? Se eles casaram.
É, que eu acho que fica... Não é nem que fica em aberto no sentido... Pelo menos pra mim, no final, os Popos Criaturas, eles, sei lá, criaram uma sociedade
é,
hipócrita de amor livre.
Eles estão num poliamor, porque, até porque tem a mina...
A mina lá de Paris.
De Paris, é, total. Então, eu entendo.
It's all very nice. E eu amo o fato de que Popos Criaturas tem um final feliz. Eu amo. Sim. Porque eu passei o filme inteiro sofrendo, tipo, ai, o que vai acontecer com essa mulher? Não vai conseguir, ela vai sofrer, ela vai morrer, ela vai ser abusada até a morte. Não.
Sim.
It's all very good, sabe?
É, eu não sei, mano. Ai, tem muita coisa pra falar sobre Pobres Criaturas.
Muito bom, né?
É, muito
não,
bom.
Não, uma coisa que eu gosto muito de Pobres Criaturas é que ele é 100%... Você gosta muito dessa personagem e o filme é 100% ela, sabe? Assim,
sim.
Tipo, a fotografia é ela, a trilha sonora é ela, tudo reflete tudo que tá dentro dela e isso é eu daria prêmio pelo conjunto da obra, sabe? Parabéns por ter feito uma coisa tão concisa, como chama? Coesa?
Coerente,
né? Uhum. Ela é perfeita, entendeu? É um Bella Baxter, um grande bolha de pessoas.
É, tipo,
filme.
Eu acho que eu entendo toda essa questão das críticas, mas, mano, eu acho que ele, no fundo, é um filme de criatura, né? Tipo, é um filme tipo A Mosca, é um filme tipo Frankenstein. Então, tipo, mano, nesse lugar ele é genial, sabe?
Também acho.
Ele vai ficar pra história, eu
porque
acho.
Ele faz um puta estudo de evolução e emancipação do corpo.
É, e da complexidade
geral,
do ser humano, sabe? Das profundidades das contradições, sabe?
E assim, da sociedade.
E da sociedade, e da hipocrisia, é. E sabe? Ela é uma personagem controversa, contraditória.
E o que eu gosto muito de Popos Criaturas, que eu acho que talvez não funcionaria se ele não deixasse tão vago, é que a gente não faz a menor ideia de intervalo de tempo.
Sim.
Tipo, você não sabe quantos anos tem o cérebro da Bella, quanto tempo se passou, nem nada. Então, tipo, no questions asked, sabe? Tipo,
sim.
Às vezes, she's 20, tipo...
Total.
I don't know.
É, você não sabe quanto tempo se passou, eu acho que... Não, e eu nem entrei nesse debate comigo mesma de pensar nela como uma criança, sabe? Eu entrei na onda de que ela é o Frankenstein, sabe? Eu não tive esse dilema moral em relação a qual a idade dela. Sei lá, eu gostei de como ela descobre o sexo, eu gostei de como ela sente muito prazer, de repente ela nem tá mais tão afim, ela começa a ler. Tipo, aí ela começa a sentir raiva do Mark Ruffalo e
que,
você aliás, fala...
Que eu amo e eu quero deixar o um espaço aqui pra falar quanto o Mark Ruffalo me ganhou nesse filme, que tá sensacional. E a Mé não concorda.
É que eu acho que, assim, eu acho que ele tá bem.
Nele é tudo.
Mas eu acho que ele tá muito canastra. E o que eu acho que é a proposta, é que... Tem alguma coisa no Mark Ruffalo que me faz pensar que toda hora ele tá prestes a dar uma risada. Parece que ele vai break out of character e eu fico achando ele ruim.
Ah, eu acho a canastrice dele perfeita.
Mas assim, o relacionamento deles é demais, sabe? Assim, uma coisa, aquela cena que eles ficam se olhando, tipo, 2 horas e aí ele fala, go to the casino. Sabe, quando ele quer... Ah, é muito bom, tipo...
É porque ele é insuportável,
é,
né?
Não,
esse homem que você vai odiando cada vez mais.
E a invertida que ele leva de falar que ele é fodão e
sim,
que ele não quer que ela se envolva. E aí ele tá super afim dela, tá super apaixonado e chorando. O humor do Yorgos Lanthimos é genial,
e
sabe?
Esse
ele
é hilário.
Esse filme é hilário. E ele é muito... Ele é um humor, tipo, feito pra mim, sabe? Assim, mano, é muito bom, é um humor... Né, que eu já tinha gostado muito na Favorita e que eu acho que é sutil. Esse é menos sutil.
É, esse filme todo mundo do cinema ri o tempo inteiro.
O tempo inteiro, mas... Ah, é muito bom.
É muito bom.
O timing é... Ai, eu não sei
ela
o que
tá
dizer.
Bem, né?
Ela tá muito bem, ela não suportava de bem. Quando corta pra ela, tipo, quando... A edição, né, quando ela tá lá, aí ela vê o sapinho... Aí ela fala, mata! Aí ela mata, e aí corta pra ela, tá dando um sorrisinho. Você fala, ai, é muito bom!
É muito
tipo,
bom.
É um humor bobo e bom, sabe?
É.
Faz tempo que eu não via, assim, um humor que não é tão inteligente e que funciona muito bem, sabe?
Sim.
Tipo, não é pastelão. É só bom.
Entendo. É muito bom esse filme. É o meu favorito do Yorgos. Mas também não vi todos.
E recomendo pra quem não viu, veja todos. Eu não vi todos também, mas eu vi 5. Eu vi Dente Canino, eu vi o Sacrifício do Cervo Sagrado, o Lagosta, Favorita, e agora é esse. É, recomendo demais. Poderia ficar falando uma hora sobre Pobres Criaturas.
É muito bom mesmo.
É muito bom. É lindo.
Eu não sei, mano. Eu não sei dizer se esse é o melhor do ano. Fica, é o...
Assim, eu acho que é. Pra mim é.
Eu acho que é, assim.
Eu até não quero que ele ganhe.
Eu só fico dividida por causa de Anatomia de uma Queda, porque Anatomia de uma Queda é muito legal.
É, tipo, eu até prefiro que ele não ganhe, pra ele ficar meio um
seu.
Clássico cult.
Tem que ser seu.
É, não pra ser meu, mas tipo, pra ele ficar meio um clássico cult, sabe? Senão é uma coisa meio...
Ah, ganhou o Oscar.
Ganhou o Oscar, indubitavelmente bom, sabe? Assim,
sim.
Sei lá. Acabou.
Rejeitados.
Rejeitados. Eu não vi Rejeitados.
Mas é muito bom. Por que você não viu Rejeitados?
Não sei. Deveria ver.
Ah, eu fui ver assim que estreou, porque eu sou fã do Alexander Payne, né? Porque eu gosto muito de Sideways. Ele sempre foi um diretor que me fez muito chorar, desde Confissões de Schmidt, por Nebraska, até...
Mano, ele dirigiu Eleição.
Ele dirigiu Eleição, que eu
que
amo.
É o melhor filme do
eu
mundo.
Eu amo Eleição. O Alexander Payne é muito legal.
Ele é muito.
E Paul Giamatti, né? Então, Alexander Payne e Paul Giamatti, pra mim, tipo... Só que eu acho que eu fui nessa expectativa, sabe? Uhum. Puta merda, chegou o novo filme do Alexander Payne, tem o Paul Giamatti, e daí eu saí só, tipo, ah, é legal. Eu não amei, não. Mas só pra dar a sinopse sobre um professor rabugento que... Tem que ficar o Christmas break na faculdade, na escola, porque tem uns alunos que não vão embora, sabe? Geralmente isso tem uns.
Aham.
E...
Tipo Hogwarts.
Tipo Hogwarts, exato. E é super legal. Divine?
Aham.
Tá sensacional. O Paul Giamatti...
É
cara,
tudo.
Ele é outro nível, sério. Eu juro por Deus que eu acho isso. O Paul Giamatti... There's only Paul Giamatti fazendo what Paul Giamatti does. E nesse filme, ele é estrábico ao extremo. Eu não sei como ele fez aquilo. E ninguém fala.
Sério?
Eles
mas
não
ele que fez?
Se é uma prótese ou se é ele. É bem bizarro assistir, assim. Tipo, você fica bem impressionado. Ele é muito bom, eu amo o Paul Giamatti.
Não, ele é perfeito. E falando nisso, já que a gente tá falando dele, você acha que ele ganha melhor ator?
Eu acho que sim, né? Porque existe o Cillian Murphy, o Cillian Murphy,
é.
Né?
É, só porque essa grande. É o duelo.
Mas ele ganhou tudo, eu acho, né?
É que eu realmente. Eu não vi Rejeitados, mas eu não tenho dúvida que ele ganha, porque.
A minha dúvida é só porque a academia amou Oppenheimer e o Cillian Murphy é muito bom.
Uhum.
Mas eu. Ah, eu acho que não tem nem comparação.
É.
Acho que não tem nem comparação.
Eu tenho fé que ele ganha.
É, porque também.
E porque ele merece, ele nunca ganhou um Oscar, né?
É, eu fiquei.
Porra, o Paul Giamatti é muito bom.
Porque eu achei que ele tinha ganho por Sideways.
Não, o Paul Giamatti é bom demais.
Eu acho que ele não foi nem indicado por Sideways.
O Paul Giamatti é a Amy Adams.
Yes!
Tipo, meu, cadê o Oscar dele?
I know. Não, o Paul Giamatti é muito bom. Eu amo ele.
Tá. Então, Vidas Passadas.
Vidas Passadas é muito bom.
Muito bom.
Ah, eu achei bem comovente, achei bem lindo.
Eu também. Olha, eu vou confessar que eu assisti no avião, que é péssimo, eu sei que é péssimo.
Eu diria que Vidas Passadas é um filme que dá pra você assistir no avião.
Não, tudo bem. É que eu, tipo, eu tinha me falado que eu não ia fazer isso, sabe? I'm not that person. Mas aí eu assisti, eu não resisti, tipo, I had a long flight. A sinopse é uma... A protagonista é uma mulher sul-coreana que imigra.
Ela
migra.
Passa a morar nos
Estados Unidos. Ela vai viver nos Estados Unidos com a família dela e, enfim, deixa...
Bem cedo,
tipo...
10 anos.
É. E tem meio que um namoradinho, um melhor amigo, sei lá na Coreia, que, sei lá, parece, né, meio que, será que era o amor da vida dela? Enfim, e aí a história é um pouco depois de... Aí eles se reconectam depois de um tempo e aí parece que eles quase vão começar a namorar e a distância não permite. Aí eles sempre vêm, mas aí não rola. Aí, no fim das contas, ela começa a namorar outro cara. E aí, esse namorado... Namorado não, esse conhecido coreano vem visitar Nova York. E é um grande what if, né? Tipo, meio e se e... Enfim. Não tem grandes acontecimentos, né?
É.
Tipo, isso que eu acho legal do filme. Ele não acontece...
Eu acho que é só o filme... Mas termina a sua história do avião.
Ah, tá. A história do avião é que eu... Quando eu vi, eu tava... Eu vi e falei, ah, legal. Não, assim, eu falei, nossa, bacana o filme. E aí eu fui numa viagem e tive uma desilusão amorosa.
Ah.
E aí eu voltei acabada e falei, esse filme é tudo.
você precisa...
Enfim, é isso. Sabe, você tá num momento que eu acho que ele fala mais com você se você tá num momento de amor recente, sabe?
É, se você deixou uma paixão pra trás.
Se você deixou uma paixão pra trás. É. E aí eu fiquei, tipo... É tipo a história da minha vida. Não, não é. Não tem nada a ver. Mas enfim, é uma coisa que quando você tá com o coração mais aberto, ele pega mais fundo.
Total. É que eu... É um filme meio que... O nome diz tudo, eu acho que ele diz que, e se a vida teria sido totalmente diferente se isso tivesse acontecido.
Sim.
E eu acho mal bonito, porque é uma análise de duas pessoas que, sei lá, ela se transformou pra caramba e ele meio que ficou nessa memória e ela não é mais essa pessoa. E a discussão deles de que ela não é mais coreana-coreana, ela é americana-coreana e ele é coreano-coreano. Então,
sim.
Esse encontro deles e o marido dela, coitado.
Sim.
Sensacional esse cara, muito supportive.
Muito. Não, e acho que ele é um filme que fala muito com os half, alguma coisa dos Estados Unidos, né?
Uhum.
Que tipo, que tem muita gente descendente, né, de outros lugares que se vem nesse lugar de você não é mais coreano-coreano, você é americano-coreano, mas tipo, a comunidade asiática nos Estados Unidos é gigante.
Uhum. Não, o fato dela mudar de nome, né? Eles têm outro nome,
exato,
é muito doido.
É muito doido.
Ah, sei lá, eu acho que Vidas Passadas tem um fim muito lindo. É
muito.
Um dos mais bonitos do ano, eu acho. Porque rola basicamente spoilers de tudo, uhum, né? Então, que ele vai pedir o Uber e tem aquele último momento e rola um... E não vai se beijar, não vai se beijar, e daí não beija e a vida continua. E é basicamente isso, a vida que você deixou pra trás e... É tão comovente isso, sabe?
Sim.
Eu acho muito bonito.
Um filme lindo.
É um filme bem lindo mesmo. É um filme muito tocante pra estar nessa lista, né? Tipo, it's just so gentle.
É, eu acho, tipo, eu acho meio chocante que ele tá nessa lista, porque é um filme tão sutil. É um filme isso, que pouca coisa acontece, que você tem que, né, tipo, usando a minha experiência como referência, tá num nível de sensibilidade mais aguçado pra,
sim,
apreciar esse filme. Porque é isso, tipo, na primeira vez que eu vi, eu diria que eu tava zero sensível a ele e falei, ah, legal. Depois eu falei, nossa, esse filme é, tipo, é tudo.
É,
então...
Eu vi do lado da minha mãe e a minha mãe não teve a menor paciência pro filme. Tipo, ela tava odiando desde,
sabe,
o começo.
Eu acho que é um filme que é isso, assim, ele é muito... Ah, ele é muito sutil. Ele é muito poético.
Ele é muito lindo.
Ele é muito lindo. Lindo, lindo.
Lindo, lindo. E Zona de Interesse, né?
Zona
que a gente
de Interesse.
Viu semana passada.
Meu, e que também é um pouco chocante que tá nessa lista só porque ele é bonkers.
Não, não é chocante. É só você falar a sinopse que todo mundo
não
vai saber por que ele tá nessa
não,
lista.
Tem razão. A sinopse é que é uma família nazista morando ao lado do canto. Tipo, está em Auschwitz, né? Basicamente, tipo.
Uma família que vive uma vida bucólica vizinha, parede com o campo de concentração. É muito doido isso.
É muito
cara,
doido.
E eu fui gostando cada vez mais desse filme, assim. Eu gostei, e daí, sei lá, eu conversei com você, e daí você me deu toda uma outra... E daí eu fiquei, total. E daí eu vim pra casa, eu dormi, e no dia seguinte eu falei, pô, mó bom aquele filme.
Não,
eu
achei
eu
o filme...
Eu saí bem mais empolgada.
Eu achei o filme muito bom. É que eu acho, assim, a sinopse é by the book Oscar. Mas se você for assistir ele é bonkers. Ele é corta e tem uma tela vermelha. Sabe, assim, tipo, tem umas
brisa,
coisas...
Né?
É, umas brisas.
Porque é do Jonathan Glazer, que a gente não falou. Que é o cara do... Chama Sob a Pele, Under the Skin?
Acho que sim.
É, então ele é meio brisa
mesmo.
É,
que Sob a Pele é aquele filme que a Scarlett Johansson é uma ET.
É, que é super brisa.
E é uma brisa bizarra,
bizarra,
assim. Mas é bom.
É.
E esse filme também, tipo... Primeiro que ele demora muito pra começar. Tipo, sabe assim, é aquele filme que você fica... Deu erro?
Cara, pior é que eu li uma crítica... Não é pior, não sei porque eu comecei assim. Eu li uma crítica em algum lugar que fala sobre esse começo e descreve esse começo como ele deixa muito claro, porque ele só tá tocando música e é uma tela branca, né?
Uh-huh.
E você fica, what is this?
É.
E o crítico descreveu como uma abertura pra um filme que é sobre as coisas que você não tá vendo. E eu achei do caralho esse
não,
jeito
do caralho.
De descrever, assim. Porque é exatamente isso, você vive a vida dessa família e tudo que você vê é a fumaça que sai de Auschwitz,
sim,
o barulho que tem em Auschwitz, que é o filme inteiro, assim, tá a família fazendo qualquer coisa e você ouve o que tá acontecendo,
sim,
lá. E isso é muito doido, sei lá, eles estão no Rio e daí chega um negócio no Rio, não é na vida deles, permeia a vida deles e isso é muito foda, assim, é um jeito muito, meio, muito diferente de falar do Holocausto, né?
Total, e isso faz todo sentido, esse início, é que eu acho também, e mérito pro filme que ele é arriscado, sabe? Tipo, é muito arriscado você começar com todo esse tempo de tela branca e uma música, porque metade das pessoas vão falar, ai, que saco, e vão embora. Uhum. Sabe assim, tipo, no cinema não, mas que vão parar de ver o filme, ou
e
sei
isso
lá.
Isso é muito doido, porque é um filme do Holocausto que a sinopse by the book que eu... Não sei se meu pai vai gostar, sabe? Tipo...
Meu pai não vai gostar. Exato.
É um pouco brisa demais pra pais.
Então, mas isso eu acho ele muito inteligente nesse lugar. É tipo um filme muito feito pra pais, dentro da descrição, e que os pais não vão gostar, porque vão falar, tipo, que porra é essa? Só falar... Ai, sei lá, ele é muito inteligente. Porque você fala assim, ué, que você não achou interessante desse filme?
É.
Que você queria ver? Sofrimento? Sabe?
Total,
tipo,
mano.
É muito... Haha! Sabe assim? Enfim, puta filme bom. E,
puta
é com,
filme
e
bom.
É com a Sandra Hüller.
Que é maravilhosa. Eu quero ela em todos os filmes.
Em todos os filmes.
Ela devia estar em todos os filmes.
Não, é muito bom esse filme.
Muito bom. E o nazista também. Quer dizer, todo mundo é nazista. Mas o principal
o cara
nazista,
é muito bom.
Esse cara, eu sinto que eu já vi a cara dele. Muito bom ele.
Muito bom ator. Não, tudo muito bom, as crianças, não, cenas muito boas, bem construídas, muita tensão.
Eu achei que acaba do nada. Eu sinto que eu tive essa sensação.
É, o final...
Eu falei, wait, is that...
Então, mas o final é uma brisa também, porque o final é assim, né, ele tava na festa dele...
Ah, acaba do nada. Quer dizer, é um puta final.
É um puta final.
Só que por que essa história acabou aqui? É
minha Exato.
Pergunta.
É uma boa pergunta. Mas, tipo, ele tá na festa da operação, que a operação dele vai rolar, né? Tipo, ele é um nazista que vai sendo promovido. Aí ele tem aquela conversa no telefone com a mulher que é bizarra, que ele fala, tipo, ah, eu só conseguia pensar em como queimar todos eles numa câmara de gás. Aí ele desce as escadas, aí ele quase vomita algumas vezes.
Ele vomita, né?
Ou parece que ele só tem ânsia. E aí ele olha pro lado e aí, tipo, você vai ver o que que tá no fim do corredor. Aí tem toda uma cena de Auschwitz, tipo, o museu de Auschwitz contemporâneo.
Depois.
Das pessoas limpando e tal, e a sala, e os sapatos, e bababá. E aí volta pro cara, como se ele, tipo, tivesse looking into the future. E aí acaba.
Não sei, às vezes termina lá porque a família não vai ficar naquela casa. Eu digo a história dos nazistas em si, porque
sim.
Terminar com o Museu de Auschwitz fez um paralelo que eu acho que ficou bom. Mas é a história da família que me incomoda. Mas não sei.
Sei lá, mas bom filme, né?
Muito bom.
E a Sandra Hüller é tudo. E aquele cabelo horrível.
Por que ela tá com aquele cabelo horroroso?
Era só o que eu pensava.
Era pior. É pior do que horroroso aquele cabelo. É tipo, tiny little... Tipo, 10 little tiny knots em cima da cabeça. Parece um Star Wars ruim.
Não, aí é muito engraçado, né? Que puta... Nossa, como eles são horrendos. Sabe assim, tipo, que roupas horríveis. Que cabelo horrível. Tudo horrível.
Não, as roupas não são horríveis.
Ah, eu acho.
Ela põe um casaco de pele mó bonito.
Não, o casaco de pele sim, mas aquele vestido que ela tá sempre usando, horrível.
Ah, você acha?
Acho
eu não
horrendo. Mas ela é muito boa, né? Tipo, uma personagem totalmente diferente da...
Sim.
Da Anatomia de uma Queda. Ela é muito boa.
Ela é
cara,
perfeita.
Ela é muito boa.
Ela é perfeita.
Parabéns pra ela.
Aqui.
Eu também.
Então, você não quer checar se a gente falou todos os indicados do melhor filme e daí você passa pelo de atuação
uhum.
E a gente vê se ficou alguma coisa left to say? Ó, deixa eu pensar, quem vai ganhar? Paul Giamatti, Emma Stone,
Robert Downey Jr.,
a Devine e o Robert Downey Jr.
Ah, só deixar um shout-out pra Annette Bening, porque você viu o Niad.
Niad é o máximo, gente.
Não
é
tudo?
É tudo.
É tudo. É tipo sobre our lives.
Meu, é muito bom esse filme.
Não
a minha cena favorita de Niad, e eu vou falar, spoiler de Niad,
uhum.
É quando a mina de 30 anos não consegue passar e elas comemoram vendo TV.
Maravilhoso.
É maravilhosa essa cena, tipo, you get excited.
Sim.
Yes.
Ele não é so relatable, né?
Ah, ele é muito. E eu, tipo, assim que começou, eu falei, mano, por que que eu tô me relacionando com problemas de mulheres de 60 anos? Why is this so relatable?
Total, it's so relatable.
Não, gente, pelo amor de Deus. Quando que a Jodie Foster ficou tão gata? Tô completamente apaixonada pela Jodie Foster.
Tá bom. Então, melhor direção, ok.
Melhor direção quem vai ganhar é o Christopher Nolan.
Aí melhor ator que a gente tem o Sterling K. Brown, por American Fiction, que a gente não viu, então não sabemos. Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Robert De Niro e Ryan Gosling. Vai ser o Robert Downey Jr. Aí melhor disco que a gente tem a Emily Blunt.
Eu sei. That's a joke, sério. O fato de
ele estar
indicada me tira de sério.
Danielle Brooks, A Cor Púrpura. Eu não vi A Cor Púrpura.
Nem eu.
America Ferrera, Jodie Foster e a Devine, Joy Randolph.
Ela merece.
Aí melhor roteiro, Anatomia, Os Rejeitados, Maestro, Segredos de um Escândalo.
Vai ganhar Anatomia nessa categoria.
Tomara. Melhor roteiro adaptado...
Vai ganhar Oppenheimer.
Oppenheimer, Barbie, American Fiction, Pobre Criatura, Zona de Interesse. Melhor
e tem, né, essa polêmica de Barbie estar indicada no roteiro adaptado, which is insane. É. Mas isso é culpa da produção, não é culpa do Oscar, porque quem submete como roteiro adaptado?
Total.
It's an original story.
It's an original story. Melhor filme internacional é The Teacher's Lounge, Alemanha, e O Capitano, Itália. Perfect Days, Japão, Sociedade da Neve, Espanha. Eu gostei de Sociedade da Neve. É bem bom. E Zona de Interesse, acho que vai ganhar Zona de Interesse.
Acho que sim, né?
Acho que sim. É, melhor fotografia, bah, foda-se. É, melhor que...
O que é doido é a Anatomia de uma Queda, não tá indicada.
Melhor fotografia, né?
Não. A filme internacional.
É, então, mas por isso que eu acho que pode ser que ganhe. Porque a galera nem indicou, tipo... Pra ele não ganhar duas vezes, entendeu? Tipo, Anatomia de uma Queda vai ganhar melhor filme. E aí deixa outro filme estranho.
Anatomia de uma Queda não vai ganhar melhor filme, mas bota.
Eu acho possível que ganhe.
Tá.
Tá, é... Melhor canção original, acho que vai ser... A Billie Eilish.
É, vai ser.
Melhor trilha sonora... Tem o... Nossa,
vai ser
John Williams. Acho assim... E eu acho boa a do Oppenheimer, trilha sonora, honestamente.
Eu não lembro, eu critiquei? Porque eu acho que eu critiquei.
Eu acho bem bom. Tipo, ouvindo ela fora do contexto do filme, eu acho ela muito boa.
É porque eu lembro de você falando mal da televisão.
Não, não, eu falei bem.
É?
Não, é porque eu acho que
mal.
Dentro...
Eu não lembro.
Não, a gente falou mal porque a gente disse que dentro do filme ela tá desconjuntada. E isso eu continuo defendendo, ela tá totalmente desconjuntada. Mas quando você ouve ela, tipo assim, na vida, ela é muito boa. E é do Ludwig Göransson, que é muito bom, né?
É, mas eu daria pro Próprios Criaturas.
Puta, é muito boa mesmo.
Eu daria.
É.
Mas não vai ganhar.
Não vai ganhar.
Mas é o vencedor.
Melhor animação. Melhor animação, eu tenho dúvida. Porque tem o Spider-Verse e tem o filme do Miyazaki.
Vai ganhar o Menino e a Garça. Você assistiu?
Assisti.
É muito bom?
É muito bom.
Vai ganhar.
É que eu gosto muito dos filmes do estúdio Ghibli. E eu achei esse sensacional, assim. Eu gostaria que ganhasse, só porque, sei lá,
vai,
né?
Ganhar.
Tá. Melhor figurino. Barbie. Pobres Criaturas.
Devia ser Pobres Criaturas.
Acho que Pobres, né? Criaturas. Acabou as categorias interessantes.
É.
É isso. Então vamos falar de outras coisas.
Ah, tá bom.
Ou
a
você
gente
quer falar...
começou a falar de Niage e daí a gente falou de True Detective, que tá demais. Falta um episódio pra acabar. Mano, falta um episódio pra acabar. Você viu o episódio dessa semana, né?
Não, você viu?
Você não viu o episódio dessa semana?
Você já viu?
Vi.
É demais?
Ah, eu vou ser bem sincera com você, que eu acho os dois últimos episódios não foram tão bons quanto os três primeiros.
Tá.
Mas, coincidentemente, foram os dois episódios que eu vi chapada. Então, is it me? Is it them? I don't know.
I think it's you. Porque
eu
vi...
Eu acho que the writing got worse.
É porque eu vi o quarto.
Então vamos falar sobre esse quarto.
Tá bom.
Você não acha que, a Jodie Foster goes on rants sobre Deus de um jeito estranho?
É,
e
não.
Desconjuntado?
Sim.
E acaba com Jodie Foster em dois lugares ao mesmo tempo.
Então, mas eu achei
This
que...
This is bad writing.
É, eu fiquei em dúvida se é The Night Country.
Cara, eu achei
se é uma illusion.
Feito. Achei mal montado, assim.
Pode
como...
ser.
Não dá pra você fazer isso. Nunca na história do cinema ou de séries foi feito isso em que uma personagem tá em dois lugares ao mesmo tempo. Aí eles fizeram e eu falei, wait, what's happening?
There's always a first.
Am I this high? Tipo, I'm pretty
Não,
sure.
Não, eu sei que ela tava em dois lugares ao mesmo tempo, mas eu achei que... Primeiro eu achei que era The Night Country, sabe? It takes you. É, depois eu entendi, tá, ele tava só fazendo uma... Tava só mexendo com o tempo, in a Christopher Nolan way, I guess.
Eu não gostei, eu achei desconjuntado.
Mas eu gostei porque eu achei legal o episódio de Natal e tudo.
E a Fiona Shaw.
Ah, e sei lá, tipo... Ah, eu amo a Jodie Foster é tudo, né?
Ela é muito gata, não muito mais.
Nossa, ela é insuportável.
Insuportável.
Eu gosto da duplinha delas.
Ela é ótima também, a Navarro.
Que mais? Meu...
A gente não falou de May December, que é bem legal.
É, it's alright.
É, eu gosto de how a bit insane it is.
It is a bit insane, é.
Tipo, a melhor cena dele é quando a Julianne Moore abre a geladeira e não tem enough hot dogs.
Nossa, essa cena é genial.
Então, tipo, tem esse elemento nele que é o máximo.
Sim.
O resto... It's okay. Ai, meu, eu quero muito ver um filme que você viu e não gostou. E agora não tem ninguém pra ver comigo, porque todo mundo já viu que é todos menos você. Anyone but you. Eu quero muito ver esse filme.
Eu vejo com você, eu quero ver de novo.
Tá bom, let's go
tão
now.
Tão ruim que eu veria feliz de novo.
Eu quero muito ver esse filme.
Meu,
vamos ver amanhã.
Vamos ver amanhã.
Tá bom.
Let's do it.
Lovely.
Não, é porque... Nossa, que filme lixo.
Ai, parabéns. parece
é o filme
legal.
Da Sydney Sweeney
e
do Glenn Powell.
E o fato de que ele tá há 2 semanas no topo da bilheteria warms my heart. Eu quero ver esse filme.
Tá.
E eles okay. têm muita química.
Nossa. Tá bom.
Tá bom.
É... A gente não falou de Meninas Malvadas novo.
Não.
Não.
Não, é verdade.
Kids. It's lovely.
Eu adorei.
It's lovely. Eu também adorei.
Tinha tudo. Ótima trilha sonora, ótimo elenco.
Eu amei, a melhor cena é que a Tina vem, vai cantar e aí she doesn't.
Essa é a melhor piada. Essa piada é muito boa.
É tipo sensacional, né?
Cara, essa piada é muito boa, porque uma das coisas que eu não gostei do Mean Girls novo é o fato de que ela e aquele outro professor que também fez o primeiro.
Mr. Duval, aham. Uh-huh.
Eles falam as mesmas falas.
É.
Which is cringy, sabe? Uh-huh, você assiste e você fica... Sabe? Uhum. E daí, isso foi novo da Tina Fey e it was a delight, sabe?
Total. É, não, total.
Ah, adorei esse filme.
Teve Mean Girls, teve... Ah, eu vi várias coisas, deixa eu ver meu Letterboxd.
Você viu Argyle, você viu Argyle?
Não, tenho menor vontade de ver Argyle.
Cara, eu até tinha um pouco por causa do gato. Porque sure. na capa tem um gato. Mas aí eu fiquei sabendo que gato does very little. Aí eu falei...
Ah, eu vi A Garra de Ferro.
Não.
Iron Claw.
É, garra, punho de... Garra de... Punho de... What? O filme do Zac Efron e Jeremy Allen White.
Que eles são wrestlers e, meu... Vou falar uma, vou fazer um quote de uma pessoa que eu conheci quando eu vi. Que eu tava viajando, né? E ela falou que é... It's like Little Women for boys. E she's totally right.
Ah,
e ela falou, tipo,
mesmo.
Meu... Eu me matei de chorar. Tipo, I was not expecting it.
Você?
Não, ela falou.
Ah, tá. Eu nunca vi isso acontecer.
Não, eu nunca me mato de chorar. Mas I can see that. Tipo, é muito Little Women for Boys. E eu gostei. Tipo, e o Zac Efron tá bem. E, enfim, é uma história real. E é bizarro, tipo...
Eu quero muito ver esse filme.
É, não, é um bom filme.
Mas é
um
tipo
bom
de filme que eu quero muito ver e tô com muita preguiça de ver.
Não, mas don't. It's nice.
Eu vi o Bob Marley.
Você viu o Bob Marley?
O outro filme de 2024 teve um mês e meio. E já teve 2 filmes que todo mundo falou muito mal e eu falei bem.
Uh-huh.
Que foi Mergulho Noturno, que é ótimo. Todo
tá.
mundo devia assistir Mergulho Noturno, it's great. E Bob Marley.
Todo mundo falando mal?
Uhum. E eu tô com uma
dor. Nossa, eu tava com uma, botando mal fé.
Mas assiste.
Assisto.
Assiste, porque o Kingsley Benadire is worth your money. Ele tá muito bem.
E a Lashana Lynch, eu amo ela.
Ele é muito gato e você ama a Lashana Lynch.
Eu amo ela é demais.
É mó legal esse filme.
Tá,
eu
vou assistir.
Eu achei legal porque, tipo, se passa em 3 anos. E uhum. é muito raro isso pra uma cinebiografia, né? Você vai esperando que, tipo, você vai encontrar ele pequeno,
sim.
daí ele vai crescer, daí ele vai sofrer abusos, daí ele vai encontrar a fama, daí
ele
vai encontrar
decair,
as drogas, daí ele vai... E não é isso, sabe? E eu achei isso muito original, sabe?
Que
eu
bom,
gostei.
Que bom.
Ai, pô, você não assistiu When Evil Lurks? Caramba! O filme de terror mais elogiado do ano passado,
não,
que saiu agora
não,
esse ano, Mal que Nos Habita.
O do argentino, não, não assisti.
Go watch it.
Vou assistir agora.
É uma bosta.
Ok.
Eu odeio esse filme.
É... Acredito. Eu assisti um documentário na Netflix que acabou de entrar, que é Stalker, Lover, Killer.
That sounds great.
Mano, it's insane. Vale muito a pena. É uma história bizarra. Vale muito a pena assistir.
Ok.
Se você é fã de true crime, sabe? Tipo, você gosta de crazy...
Mas sobre o que é?
É sobre um cara que... É, tipo, era casado, tem filhos e tal, se separa e começa a ir em dating apps. E aí ele conhece uma pessoa e uma outra pessoa. E aí, eu não vou falar porque, tipo, a história dá tantas reviravoltas.
É um filme?
É um documentário.
Tá, não é uma série.
Não é uma série. É tipo...
I'm excited.
Não, é bizarro. É bizarro o que aconteceu. Assistam,
quero.
Vale muito a pena.
Quero assistir. Gente, obrigada pela paciência de sempre. Beijos
Obrigada.
Pro William.
Beijos pro William. É, beijos pra... Ah, eu queria dar um beijo pra Laurinha, que foi minha aluna no Gracinha, e ela sempre curte os nossos stories e fala do etarismo, e ela falou que ela tava muito empolgada para ouvir a gente falar de Pobres Criaturas. Espero que você tenha concordado.
Ai, tomara que a Laurinha tenha
gostado. E a Laura Finavaro também, só porque tem um sonho de Laura.
Sempre
boa. E também... Falar pra Fefa que ela falou que a gente mencionou ela no último episódio e ela não apareceu ainda. E ela é pra ser a nossa manager, então,
essa
Fefa...
É, a pessoa que queria ser nossa gerente e sumiu.
A pessoa que falou que basicamente a gente era o novo vape. Tipo, a gente tava sentada no ouro. A gente tava sentada no ouro. E ela falou que ela ia propulsionar a gente. We're gonna be vape, sabe? Mas enfim, ela nunca mais apareceu. Então fica aqui, shout out. É isso, gente.
Ficamos por aqui?
Ficamos por aqui.
Ok, bye.
Que 2024 seja um ano com mais episódios.
Yes, tá, bye.
Bye.
Ai, bye.
Bye.